Juntos, como fazemos todas as manhãs, 9 horas em ponto, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. Estamos também nas ondas da 660 AM e agora na 83,1 FM também, ou seja, não há desculpa para não acompanhar o nosso programa diário. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Donizete Mariano e produção do Cássio Vilela, sempre trazendo assuntos quentíssimos para falar sobre religião, espiritualidade, filosofia. E você já sabe, pode ligar aqui no 31710221 3262-4490. Vou repetir, eu estou no 31710221 3262-4490. Aí você também pode mandar a sua pergunta. E não posso esquecer também de falar que estamos ao vivo em cores no canal YouTube da Vibe Mundial FM e também aqui no Instagram ricardoida.oficial para poder interagir com você, já dando bom dia para a Ale Carla Rocha, desejando axé e luz para todos os ouvintes. A Selma Ottoboni, bom dia Selma. A Carlinha, a Marisa Moraes, o Jorge Falck Júnior, desejando também aos ouvintes e colaboradores da rádio um excelente dia. A Geisa, bom dia, minha gente linda. Ela desejando aqui, somos todos lindos. Mandar um beijo para todo mundo. E olha, eu quero falar que hoje eu tô aqui com um super convidado especial. Você sabe que eu só trago gente fera no programa, né? Pessoas que, porque eu tenho uma admiração em algum sentido e, nesse caso, uma admiração em muitos sentidos. E nós vamos falar sobre um tema que... Samira Chaine, bom dia, Sami! Querida Samira Chaine, também que uma grande, a maior entrevistadora da Rádio Brasileira, com programas todos os dias, entrevistas 16h30, bom dia! E meu professor, né, mesmo? Meu convidado é o professor Fábio Sterne. Ele é cientista da religião, professor dos cursos de pós-graduação da PUC São Paulo, autor de pelo menos 4 livros, inúmeros artigos, pesquisador aí sobre religião. Bem-vindo, professor. Bom dia.
Bom dia.
Professor, vamos lá. Eu começo aqui falando sobre um tema que eu vi até foi um podcast, se eu não me engano, em que o senhor falou sobre druidismo. Isso. Né? E aí, claro que esses papos daqui começam num canto, a gente nunca sabe onde é que vai terminar. De toda maneira, me chamou bastante atenção, porque para muitos, né, estamos falando aqui com milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil e também no mundo, tem gente de Portugal, também que nos ouve através dos aplicativos e também do canal YouTube. Para muita gente, druidas, né, era aquela era o personagem do Asterix, do Obelix, né, o barbudo que preparou a fórmula, o Obelix caiu na fórmula e preparava a fórmula também que dava para o Asterix a força. Para os espíritas kardecistas, Allan Kardec tinha sido lá um druida, né, e hoje todo mundo está falando de druidismo de novo. Então, o senhor que é... sabe, né, não só uma mente brilhante de pesquisa, mas também uma enciclopédia. Fala para nós, primeiro, quem eram os druidas no passado e hoje, que é esse movimento de druidismo que está surgindo, despontando lá e cá em alguns lugares do mundo?
Os druidas eram lideranças de clãs nômades celtas. Acho que é importante a gente ter essa clareza, né, de que não existia uma sociedade celta, e sim, praticamente tudo que não era romano e que estivesse ao norte de Roma, eles consideravam como celtas. Então ia desde os lusitanos em Portugal até os gaélicos, né, e o pessoal das Ilhas Britânicas. E os druidas, eles fazem parte da sociedade das Ilhas Britânicas, mas também da Gália, região que hoje é França, e exerciam... liderança, tanto no sentido de serem professores, como também de serem curandeiros, de serem sacerdotes, de serem julgadores. Então, druida, hoje em dia, acredito que muito pela cultura pop, a gente tem essa visão, tanto, né, do personagem do Asterix, como, por exemplo, o Gandalf seria um druida, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente tem muita visão mágica do druida, ou seja, o druida meio que como sacerdote. Uhum. Mas eles eram mais do que isso. Entendi. Então, eles eram professores, eles eram juízes, eles eram médicos. e também sacerdotes, porque essas coisas todas eram misturadas, não existia uma divisão como a gente tem hoje, né? O médico que não é sacerdote, antigamente era tudo misturado. Então isso seriam realmente essa figura. Eram figuras estritamente masculinas, diferente dos dias de hoje, né? Que a gente pode ter sacerdotisas dentro do neodruidismo, né, do druidismo moderno, mas eram figuras estritamente masculinas e que surgem posteriormente às religiões pré-históricas da Grã-Bretanha. Então, quando a gente pensa muito hoje, né, na modernidade, a gente mistura as religiões daquelas estruturas megalíticas, como, por exemplo, o Stonehenge, com os druidas. Na verdade, os druidas vieram posterior a estruturas megalíticas. Então, certo. Stonehenge, o gigante de Erne, os vários círculos de pedra que a gente tem na Irlanda, isso é anterior ao que seria o druidismo. Mas, é claro, na visão popular, as pessoas misturam. Então, eles têm, é pré-cristão, entendi. Então é tudo druida. Mas são dois períodos históricos distintos.
Mas, professor, nesse caso, só para a gente situar o nosso ouvinte e o nosso internauta, Stonehenge é mais ou menos o quando?
Stonehenge é a Idade do Ferro, né? Então a gente está falando realmente de pré-história, pré-história mesmo, né?
E os druidas,
eles são posteriores.
Em torno do quê? Uns 1.100, 200 anos de Cristo, da Era Comum?
Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre a deusa Brigg, né? Que o pessoal conhece como Brigid, né? Mas a pronúncia seria Brigg. Nesse artigo, o que eu discuto, né? Os registros arqueológicos que a gente tem a respeito do druidismo demonstram que é uma religião que surgiu posterior à invasão romana.
Certo.
Então, ou seja, a gente já está falando aí da virada ali do antes da Era Comum para a Era Comum, ou seja, de antes de Cristo para depois de Cristo. Os druidas, eles vêm para meio que reestruturar uma sociedade onde mulheres tinham muito poder. Então, a sociedade celta, a sociedade pré-histórica celta, é uma das poucas na Europa em que mulheres tinham muito poder, onde ou elas eram iguais ou até mesmo superiores aos homens. Quando chega a invasão romana, por mais que Roma não tenha ficado nas Ilhas Britânicas por muito tempo, quando chega a invasão romana, isso precisa ser reestruturado naquele lugar. Então, o que eles fazem? Eles criam um sacerdócio barra médico, barra, enfim, figuras de poder estritamente masculina. Então, por isso que eu até comentei, os druidas históricos, eles eram masculinos. E isso, em grande medida, numa forma de emular a sociedade patriarcal romana e retirar o poder que as mulheres tinham, porque elas estavam em pé de igualdade. As mulheres poderiam comandar o exército, tanto que a gente tem o caso da Boudica, né, que vai lutar e infelizmente perde, né, contra a invasão romana. Mas temos outras figuras. E a própria Brigg, né, a própria deusa Brigg é um exemplo disso, de que a gente tinha uma figura muito forte, muito poderosa feminina, ao ponto de ser considerada uma das divindades mais fortes, né, uma das divindades mais relevantes do panteão celta. Entretanto, quando chega essa figura do romano com a sociedade patriarcal, eles acabam reestruturando isso. Então, esses círculos, né, de pedra e essas figuras megalíticas, etc., elas são anteriores a esse período. Então, a gente tem esse período pré-histórico com uma grande importância das mulheres nessa sociedade, meio que impede igualdade em alguns casos até mais poderosas do que os homens. Daí temos a invasão romana, que traz o patriarcado para a região, e daí com isso você vai ter uma reconfiguração da sociedade como um todo, e daí surge a figura dos druidas. Então, basicamente é isso, um sacerdócio estritamente masculino.
Professor, nossa, a gente está sempre aprendendo com o senhor e com a gente quebrando muitas paradigmas, muitos preconceitos. E hoje estou falando aí de neodruidismo, né? O que é esse neodruidismo, professor?
O neo significa que é novo. Então, certo. A gente está falando de um revivamento, e até por isso que eu acho que é importante a gente refrisar. Hoje existem mulheres no neodruidismo. O neodruidismo, ele não é uma emulação do patriarcado romano, muito pelo contrário. Muitos grupos neodruidas, eles querem justamente lutar contra o patriarcado, quer dar empoderamento tanto masculino quanto feminino, então acho que isso é importante a gente comentar. O neodruidismo, ele faz parte de uma pletora de religiões que são os neopaganismos, ou seja, paganismos, né, uma revivação dos paganismos na modernidade. Então, é um braço, digamos, né, desse movimento neopagão, e Como Neo, ele é algo que está sendo reconstruído. Então, o que os neodruidas fazem hoje não é exatamente o que os druidas faziam há 2000 anos atrás. A gente está falando de um grupo de pessoas que, na sua maioria, vivem em cidades, ou seja, uma população urbana, que está reconfigurando, reconstruindo essa religião e, muitas vezes, de divindades que a gente não tem muito registro. Entendi. A gente tem que lembrar que os celtas eram povos que tinham muito tabu com a escrita. Então, a gente não está falando, por exemplo, de uma sociedade grega, de uma sociedade romana, que a gente tem amplo registro documental escrito, né, de como que acontecia a religião deles. Então, muitas dessas divindades que os celtas cultuaram, a gente tem registros de terceiros, ou seja, dos romanos que chegam na terra deles e acabam escrevendo com um viés extremamente centrado em Roma, muitas vezes xenófobo, né, esse viés, mas eles tentam fazer essa reconstrução nos dias de hoje. E daí é claro que, sendo uma reconstrução, ela também está atendendo a anseios modernos. Então, eles não estão preocupados que vai ter uma invasão de um clã rival. Eles estão preocupados com o ciclo da natureza, com a passagem das estações do ano. Estão preocupados, entendeu? De um desenvolvimento pessoal, de você ter uma ampliação da sua consciência. Então, de fato, a gente tem uma reconfiguração. E daí eu acho que por isso também é importante a gente fazer essa distinção. Uma coisa é esse druidismo histórico, que era estritamente masculino. E outra coisa é o druidismo moderno, que inclusive empodera também as mulheres dentro da sua prática. Né?
Professor, deixa eu vou me aprofundar aqui. Nós estamos falando com muita gente e a última vez a Dani Petrucci esteve aqui e ela chamou atenção para uma coisa, né? Porque o senhor falou desses movimentos neopagãos que estão surgindo, né? Renascendo ou nascendo, né? Por ser neo, na nossa sociedade. E aí ela fala, a pessoa acaba misturando tudo, né? Eu até achei muito interessante, o senhor disse, olha, celta tudo aquilo que não, né, que era o norte de Roma, então lá os lusitanos, os ibéricos, todo mundo podia ser celta. E aí vem essa história, e ela falou, ela frisou muito bem, falou assim, runas não é celta, runas é dos nórdicos, né? E nórdicos. E aí, vamos entender um pouco isso, professor, porque nesse momento de neopaganismo, o pessoal acaba misturando tudo, né? Mistura Wicca, mistura magia natural, mistura neodruidismo. Como é que o senhor separa, então, os druidas? Qual é a base dos neodruidas, né? Por exemplo, divindades, algum tipo de prática que as pessoas hoje vivem, ou revivem, ou buscam fazer uma nova leitura?
Eu acho que quando as pessoas falam, isso é nórdico, isso é celta, em grande medida eles têm uma visão de celta mais centrada na Inglaterra.
Certo.
Então, ou seja, eles estão considerando como celta os irlandeses, escoceses, galeses, gauleses. Basicamente são essas quatro etnias. Não vejo como grande problema de fazer esse tipo de leitura, é a leitura que domina. É muito difícil alguém, quando fala, vou estudar celta, falar que está estudando lusitanos, é muito difícil.
Sim.
Então, geralmente, é esse o povo que está centrado, são os deuses dessas regiões, quando eles falam que são deuses celtas, né? Então, a gente não está falando de uma deusa ou de um deus de Portugal, a gente está falando de uma deusa, de um deus ali das Ilhas Britânicas, geralmente.
Certo.
É por aí. Então, não vejo grandes problemas. Agora, a respeito da mistura, eu também não vejo muito problema nisso, não. Acho que um exemplo que eu uma vez dei em uma outra entrevista diz respeito, daí não no caso dos celtas, mas no caso dos gregos, né? Que a gente tem dentro da Wicca, por exemplo, muitas mulheres que acreditam numa ilha de Lesbos com várias sacerdotisas, uma ilha onde só tinham mulheres, etc. e tal. Historicamente, isso nunca aconteceu. A gente não tem nenhum registro arqueológico, documental, que corrobore essa visão. Isso é uma visão mítica. Isso não é uma visão factual, material. Agora, eu te pergunto, isso faz alguma diferença para essas mulheres wicanas que acreditam nisso?
Não.
Isso não faz nenhuma diferença para elas e nem deveria fazer. Então, eu acho que do ponto de vista da espiritualidade, tanto do neopaganismo quanto do neodruidismo, as pessoas são muito estimuladas a seguirem a própria intuição. Ou seja, elas fazem uma conexão direta com a natureza, elas fazem uma conexão direta com os deuses, e nessa conexão, cada pessoa vai ter a sua leitura do que faz ou não faz mais sentido. Então, se a pessoa quer misturar os ritos celtas com os ritos nórdicos, ok. Se isso faz parte da espiritualidade dela, não... O neodruidismo, ele não é uma religião hierarquizada como, por exemplo, o cristianismo é, que você tem na figura do Vaticano um representante oficial. As coisas não são dessa forma. Ela é uma religião que, inclusive, estimula esse tipo de reinterpretação, de revivência. Então, eu realmente, do ponto de vista de um cientista da religião, eu não vejo nenhum problema e não entendo que isso esteja desnaturando a religião. Até porque ninguém está cultuando o druidismo como ele era cultuado 2000 anos atrás.
E que tipo de... O senhor mencionou uma divindade, mas que outras divindades tem hoje o neodruidismo?
Depende de qual é o panteão que a pessoa está dando mais atenção, né? Então, por exemplo, a gente tem Brigg, que é galesa, a gente tem Rhiannon, que é galesa, a gente tem Epona, que é gaulesa, né? Citando as deusas, a gente pode citar Lug, a gente pode citar todos os deuses que aparecem no Mabinogion, né? que é uma coletânea medieval ainda, né? Mas que vai contar um pouco dessas figuras. Rigatona seria outro exemplo. Uma que é muito popular é a Morrigan, né? Que alguns chamam de Morrigu também. Então, a gente tem aí uma pletora, realmente, de divindades que fazem parte desse panteão. E daí a gente vai ter desde divindades para a saúde, como o caso da Hermes, como é o caso do Lug. Você vai ter divindades específicas solares, né? Como o caso do Maybon, como... Enfim, tem aí uma pletora de divindades, né? Agora, todos os neodruidas celebram essas divindades? Alguns grupos, sim. Alguns grupos celebram mais a ideia do druidismo, né? Então, novamente, aquela questão de não ser um grupo, não ser um tipo de religião que tem uma hierarquia formal, permite esse tipo de releitura. Então, desde pessoas que celebram a natureza como um todo, né? E tentam mais ou menos seguir a questão, né, da medicina herbal, que isso faz muito parte, né, desse conjunto, né, de religiões, como também... Tem os grupos que são mais politeístas, digamos assim, e que vão celebrar essas divindades. Né?
Professor, o senhor acha que essas séries que todas, né, que começaram a surgir, hoje não tem como a gente não passar no Netflix, que não tem Viking, é Viking para tudo que é lado, né? E assim, e aí hoje nunca se falou tanto de Odin, enfim, que agora estou indo um pouquinho mais pro norte. Esse ressurgimento dessas divindades, né, ou dessas práticas religiosas com uma nova roupagem, ela tem a ver, ela é um pouco influenciada por esses movimentos ou não, esses movimentos que influenciaram, de que maneira, né, que a gente começa, a gente pode linkar, né, essas novas práticas espirituais com essas novas imagens, né, essas novas estéticas que o cinema tem apresentado.
No livro História da Bruxaria, o Russell Alexander, ele comenta como existe uma retroalimentação no caso da cultura pop.
Uhum.
Então, a cultura pop apresenta uma ideia que é das novas espiritualidades, ao mesmo tempo em que acaba pegando novos adeptos e acaba se retroalimentando. Então, acho que o caso na década de 90, né, dos Jovens Bruxas, é um excelente exemplo disso. Então, Jovens Bruxas, existe uma consultoria formal feita por Wiccanas, que acabam fazendo filme, e daí o filme faz com que uma nova geração se interesse pela Wicca. É mais ou menos o que acaba acontecendo com essas séries também, né? Tanto o Vikings, né, que você comentou, que vai ir por essa vereda, mas também no caso da bruxaria, com o caso da Sabrina e etc e tal. Agora, é claro que no movimento da Nova Era as coisas acontecem meio que em ondas, né? Uhum. Então, no movimento da Nova Era, e o neodruidismo faz parte desse bojo, né? Então, tem, às vezes, um tipo de espiritualidade está mais em voga. Então, quando esse tipo de espiritualidade está mais em voga, a gente percebe isso também nas produções pop. Depois ele sai de moda. Não significa que as pessoas deixaram de cultuar aquilo, mas ele sai de moda e outra coisa entra em voga. E acho que no caso da bruxaria, isso fica muito claro nesse remake que eles fizeram, ou nessa continuação, acho que mais uma continuação do que um remake, das Jovens Bruxas. O primeiro Jovens Bruxas tinha muito mais elementos da Wicca do que o segundo. Né? Mas isso significa que novas pessoas não vão se interessar por bruxaria por ter assistido esse novo Jovens Bruxas? Claro que vão se interessar, mas talvez não por aquele viés, né, da Wicca como tinha acontecido anteriormente. E isso é mais ou menos também o que acaba acontecendo quando você tem qualquer tipo de produção que acaba apresentando as mitologias de uma forma geral.
Professor, tudo bem, vem ondas, né? Eu até me lembro, agora você me corrige, por favor. Doni, você também, você como DJ aí, produtor de som, que a Enya, né, a Enya, Lorena McKennitt, né, eles fizeram, quando essa rádio foi lançada há 30 anos atrás, era o dia inteiro tocando Enya e Lorena McKennitt, que me parece que é um revival, né, uma leitura dessa coisa céltica. Mas a pergunta, professor, é, ok, vem ondas, mas, de toda maneira, nessas ondas, o senhor acredita que ainda assim vai sempre um movimento de expansão das novas gerações no sentido de abraçar esse tipo de culto, esse tipo de espiritualidade?
Como assim? Não entendi essa pergunta.
Às vezes você imagina, olha, década de 90, agora, vamos virar todo mundo bruxo, um exemplo, né? Não é todo mundo, mas houve um movimento e depois a coisa meio que sai um pouco de moda. Mas ainda assim, em relação, por exemplo, hoje, em relação ao que tinha na década de 90, aumentou. Então, quer dizer, é uma onda, mas é uma onda que sempre vai, de uma maneira ou outra, ampliando o número, ou é simplesmente um modismo que depois desaparece e depois volta com o mesmo número, o número menor de seguidores?
É difícil falar quantas pessoas são adeptas, né, das novas espiritualidades, do movimento da nova era. Primeiro que o nosso censo não capta isso, né?
Uhum.
Eu gosto muito de citar o exemplo do censo de 1990, que todas as pessoas que responderam que eram pagãs foi registrado como sem religião. O que é óbvio que isso é um equívoco, mas
lógico,
foi registrado dessa forma, né? Então, quando a gente puxa ali os microdados do censo, demonstra isso. Então, é muito difícil a gente dizer quanto, de fato, as pessoas fazem esse tipo de prática. O que a gente tem observado no nosso grupo de estudo da PUC é que até as religiões tradicionais começaram já a adotar algumas dessas práticas que até há 20 anos atrás era coisa só de esotérico, digamos
certo,
assim, né? Hoje não é incomum você encontrar um público evangélico que faz constelação familiar. Isso seria impensável há 10 anos atrás.
Reiki,
né?
Cristão.
Reiki cristão, yoga cristã. Uhum. Né? Então, eu acho que esse tipo de coisa demonstra uma certa plasticidade que o meio da nova era tem. O meio da nova era... E até pelo próprio formato como as coisas são difundidas, né? O meio da nova era faz muito de experiências de final de semana para você fazer uma imersão, às vezes você faz um retiro, coisas desse tipo, o que permite com que pessoas das mais variadas tradições religiosas e até das mais variadas pertenças religiosas consigam participar. Agora que existem essas ondas que eu quis dizer é no sentido das ofertas, ou seja, daquilo que está sendo ofertado. Hoje, digamos assim, está no boom da constelação familiar, né? Daqui a 10 anos, a constelação familiar não vai ser mais esse boom. Uhum. Vai ter uma outra coisa que vai
certo,
substituir a constelação familiar. Assim como na década de 90, o boom era a radiestesia. Hoje, uhum, a radiestesia não é esse boom. Então, é normal isso acontecer nos meios da nova era. E isso acaba também acontecendo com os neopaganismos. Tem, em determinado momento, que o paganismo nórdico ele é o suprassumo do momento. Daí, uhum, passa um tempo, agora é o paganismo do Egito. Daí passa um tempo, agora é o paganismo feminista. Daí passa um tempo, agora é o celta. Então, esse tipo de coisa também acaba acontecendo nos meios pagãos. Agora, o paganismo em si, ou seja, o neopaganismo, as pessoas que querem celebrar esses deuses, que querem celebrar a natureza, que querem celebrar os ciclos da lua, que querem celebrar as estações do ano, isso continua.
Certo.
Agora, o que vai passando é que tem determinados momentos que determinados panteões são mais populares, digamos assim, né?
O senhor sabe que eu estive lá na... Vejo Tânia Gori, lá no evento da Tânia Gori em Paranapiacaba, que ela convidou todo mundo lá, a convenção de magos e bruxas, e teve lá uma mesa com o Léo Lozada, esqueci o nome dele, Thomas... Ele é muito importante nessa história de magia egípcia. E no final das contas, chegaram à conclusão que também é a mesma coisa, né? Vamos cultuar Egito, mas ninguém sabe direito o que era, né? E trouxeram de várias... O que se chama hoje de magia egípcia, na verdade, é uma somatória de diversos períodos históricos. Muitos deles nem são, né, efetivamente, do mesmo período. Ai, professor, nossa, vamos terminar. Só queria que o senhor dissesse isso, uma coisinha, a última palavra. Para recapitular aqui, muitas dessas práticas, então, a gente pode afirmar de que são releituras e que é uma mistura de muita coisa, de muita interpretação?
Sim, é um resgate, é um revivamento. E como todo revivamento, a gente vai tentar responder a problemas que são típicos da modernidade.
E um deles hoje, por exemplo, a sustentabilidade.
Sustentabilidade, ecologia, não se preocupava com ecologia antigamente, até porque não era necessário
certo,
se preocupar com isso. A preocupação com ecologia é posterior à Revolução Industrial. Né?
Professor, eu sei que o senhor dá as aulas na PUC. Mas quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho? Tem algum e-mail, alguma coisa que pode entrar em contato com o senhor?
Eu tenho um canal do YouTube. Então,
qual
quiser,
canal?
O nome está Ciência da Religião.
Então, Ciência da Religião.
É bem fácil de achar. Tá? YouTube/Ciência da Religião.
Gente, vocês já estão. Quem já está aqui no YouTube, já vai lá e já inscreva-se já. Muita coisa boa. Professor, muitíssimo obrigado. Fica o convite para o senhor voltar sempre aqui.
Eu que agradeço.
Até mais. E eu queria, então, falar que não deu tempo para a gente atender os telefones. Eu vi o telefone tocando, mas amanhã às 9 horas em ponto estamos aqui de volta. Até mais.
Você acabou de ouvir programa Vai